Gabriel Waldman, escritor húngaro, 86 anos, judeu, sobrevivente do Holocausto. Certamente uma vida cheia de histórias para contar. Uma delas, ou melhor, algumas delas, estão no livro Ingrid, a Filha do Comandante, publicado pela editora Buzz. Eu gostaria que o senhor me falasse quem foi Ingrid e como ela marcou a sua vida.
Bom, eu nasci na Hungria em 1938, entre a anexação da Áustria pela Alemanha, pela qual nós começamos a ter fronteira com a Alemanha nazista, e por outro lado, por outro extremo, pela Noite dos Cristais, o Kristallnacht, em novembro de 1938, quando pela primeira vez, à luz do dia, as praças públicas, nas ruas, nas sinagogas da Alemanha, começou a matança de judeus a sangue frio. É o início, digamos, oficial do Holocausto. E os alemães também, depois de invadiram a Hungria, nós passamos pelo inferno. Toda a família do meu pai foi exterminada, que morava no interior da Hungria. Eu fui o único sobrevivente. Porque eu estava em Budapeste com minha mãe, grudada à saia da minha mãe, isso com 4, 5 anos de idade já, e nós sobrevivemos. Aí o exército russo que invadiu a Hungria, ocupou o país, instituiu um governo comunista da pior vertente do comunismo possível, que era o stalinismo. Mas nós conseguimos suportar por mais 4 anos. E em 1949, minha mãe decidiu fugir da Hungria e nós fugimos para a Áustria. Na Áustria, que era um país neutro nesses momentos, estamos falando agora da Guerra Fria, né? Ficamos lá, eu aprendi alemão e depois nós tivemos passaporte para vir para o Brasil. E aqui eu comecei a estudar em português e aprender português e entrei numa escola. E lá encontrei uma moça muito bonita, austríaca também, falava alemão fluentemente, como eu, nessas alturas já. E depois de um certo momento começamos a namorar. Conheci o pai dela. Me convidaram para a casa deles, fui várias vezes, frequentava a casa deles, e me receberam muito bem. Diga-se passagem que ela sabia que eu sou judeu. Em primeiro lugar, porque eu sem dúvida contei para ela sobre as perseguições, sobre os problemas que nós tivemos, eu e minha mãe tivemos na Europa, na Hungria. E ali tem meu nome também, Waldman. O húngaro, como se chama de Waldman, com um N só no final, só podia ser judeu, né? Portanto, ela sabia. E nós tivemos uma convivência muito boa. Eu fiquei até começando a pensar, eventualmente, casar com ela. Até que um dia ela me chamou e me disse o seguinte: nosso namoro não vai dar certo. Adeus, seja feliz, tenha uma boa vida. Mas enquanto ela falava isso, ela chorava. E chorava muito. Eu não entendia nada. Como é possível isso? Não se dispensa um namorado inconveniente chorando. Isso não existe. Um dia eu vou para tomar café da manhã e estava lá o jornal Estadão. Lá eu vejo na fotografia a primeira página dizendo que foi preso no Brasil um dos mais conhecidos nazistas da Segunda Guerra Mundial. E vai ser extraditado. E a fotografia era o pai dela. Pai dela era nada mais, nada menos do que o comandante do campo de extermínio de Treblinka, onde morreram 800 mil judeus. Quando eu vi isso, os meus sinais vitais foram para zero. Quer dizer, eu não conseguia aceitar o fato. Existencialmente, não entrou na minha cabeça que isso seja possível. E o fato é o seguinte, que durante 60 ou 70 anos, eu deixei isso apodrecer dentro de mim, por assim dizer, até para minha família, minha esposa, meus filhos. Eu mencionei, mas aquela coisa de eu falei em duas frases, com aquele jeito de que eu não quero perguntas. Até que um dia eu encontrei com o ex-ministro, muito amigo meu, ex-ministro de Relações Exteriores, o Celso Laffer. E nós estávamos conversando. Por um incidente, ele soube disso tudo e ele me perguntou para contar detalhadamente a história. Eu contei para ele a história, pela primeira vez eu consegui verbalizar. Ele disse, Gabriel, você tem que escrever sobre isso. Falei, tá bom, eu vou escrever. Eu esqueci o assunto, voltei para casa. No dia seguinte ele me mandou um e-mail. Esse e-mail, ele cita uma grande escritora dinamarquesa, Karen Blixen, que escreveu, toda grande dor pode ser suportado se você escreve sobre ela. Essa frase me motivou a realmente escrever esse livro.
E essa frase abre o livro do senhor, né? Ela está lá.
A epígrafe do livro.
Sim. Né? E realmente funcionou, Gabriel? O senhor...
Funcionou. Hoje já consigo falar sobre isso. Consigo falar. Às vezes ainda me emociono muito, mas eu já consigo verbalizar tudo isso.
E então, o senhor nunca mais a viu, nunca mais soube?
Soube, sim. Eu soube porque... No início do ano passado, eu dei uma entrevista num podcast. E nesse podcast eu contei o fato. Eu já estava escrevendo o livro a essas alturas. Voltei para casa e alguns dias depois me telefona uma pessoa que diz o seguinte, muito educado, simpático por telefone, eu sou o neto do assassino. Portanto, o sobrinho, porque ela tinha uma irmã, essa minha namorada. Eu gostaria muito de falar com o senhor. Ele veio em casa. Nós conversamos longamente. E ele me falou, olha, o meu avô, eu acho que ele não se imaginava um assassino, coisa que valha. Simplesmente, ele era um administrador. Ele administrava um matadouro, onde, por acaso, em vez de matar bois, matava-se gente. Ele existe uma coisa que dá, de certa forma, razão a ele. O seguinte, eles vieram para o Brasil e eles nunca mudaram de nome. Ele continuou com o mesmo nome que tinha. Quando a maior parte dos nazistas refugiados no Brasil, eles mudaram de nome. Então, isso talvez dá uma certa forma razão para ele. E quanto a minha tia, disse ela para mim, eu duvido que ela queira encontrar com o senhor, porque a família ficou tão profundamente traumatizada com tudo o que aconteceu, eles não querem saber de nada que lembra aquela época. Depois o TV Record tentou localizá-la também, fiz um programa no Record e queriam localizá-la. Localizaram ela, eu sei até onde ela mora, sei tudo sobre ela. Mas ela disse, recusou, não quer dar nenhum depoimento, nada.
Me tocou muito o relato que o senhor faz do momento em que sua mãe... Está se mudando de prédio, né? Está indo para o prédio.
Sim, da Espanha, sim.
Sim, muito forte esse relato, né?
É. Quando os nazistas realmente entraram em Budapeste e na Hungria, nós tínhamos três escolhas. A primeira escolha era ir para o gueto. O gueto era os bairros judeus, né? Minha mãe já sabia que o gueto era meio caminho para o campo de concentração. Então minha mãe descartou essa hipótese. A segunda hipótese era o seguinte, pedir ajuda para algum amigo cristão. Mas isso também não podemos fazer, porque se fôssemos descobertos, não somente nós seríamos mortos imediatamente, isso é óbvio, mas a pessoa que nos deu guarita e toda a família, até a terceira geração, também seriam assassinados. A terceira hipótese foi o seguinte, isso só aconteceu em Budapeste. Os nazistas permitiram que os países neutros na guerra alugassem ou comprassem casas e prédios onde eles podiam dar asilo para pessoas perseguidas pelo regime. Então, minha mãe conseguiu um refúgio no prédio da Suíça. A situação lá era absolutamente insuportável. Era uma casinha onde cabiam, digamos, talvez 50, 60 pessoas, e tinham lá 500 ou 600 refugiados. Agora soubemos que tinha senhores de guerra, nazistas. E alguns tipos de prédios eram mais protegidos como que outros. A Espanha era o único país que, além de neutro, reconheceu o regime nazista da Hungria. Então soubemos que o mais seguro era um prédio da Espanha. E minha mãe conseguiu, então, um salvo-conduto para o prédio da Espanha. Aí nós fomos para lá. É 28 graus abaixo de zero, com muita fome, sede, perseguições. Espera mais um pouquinho, uma semana talvez, porque nós temos um guarda civil que é subornado por nós, diziam lá dentro da embaixada, ele vai acompanhar vocês? Porque sempre quando o policial vai junto com o fuzil, os milicianos respeitam. Mas isso vai lá só na semana que vem, pode ser. Uma semana mais, uma semana menos. Minha mãe olhou bem cínico para isso. Eu vou já! E nós fomos imediatamente, sem guarda, sem nenhum acompanhamento, só nós. Dois ou três dias depois, uma noite, nós ouvimos gritos, berros, uivos. Fomos até a janela e todo o prédio da Suíça, onde estávamos antes, foram levados para Danúbio, lá divididos em grupos de 10, mais ou menos. Cada grupo era amarrado com arame farpado. O mais forte e o mais alto recebeu um tiro na cabeça e o grupo jogado no Danúbio. E morreram todos afogados. Então, se tivéssemos ficado mais alguns dias na embaixada da Suíça, nós teríamos morrido também.
Gabriel Waldman, muito obrigado por sua participação. Parabéns pela obra,
muito
pela
obrigado.
Sua história. E que bom poder estar aqui ouvindo o senhor contar essa história.
Eu agora tenho a esposa e tenho dois filhos e três netos. E, portanto, Hitler perdeu a guerra.